Meus queridos, eu quero... O Luca me passou o tempo, vou procurar ser fiel a esse tempo. E eu vou começar falando um pouco da minha carreira, né? Eu com meus 12 anos de idade, 11, 12 anos, me despertei para o futebol e jogava aqui na cidade, tudo que tinha eu estava lá jogando, época de Elvira, época de Trenon, época desses campeonatos que tinham de futebol de salão, eu estava. E ali fui despertando a cada dia mais, mas eu ainda não tinha um entendimento ainda do que era de fato um treinamento mais específico, um treinamento mais forte. Ainda era um meio peladeiro ali que jogava em tudo, mas não tinha profundidade em conhecimento. Até que eu comecei a jogar futebol de salão em São José, joguei campeonato paulista e futebol de salão com meus 14, 15 anos. Jogava uns campeonatos também regionais de campo. E aquele sonho, o tempo ia passando, eu escutava muitas pessoas falarem que eu não ia conseguir mais, que eu não ia chegar a lugar nenhum, porque eu já estava ficando velho. Alguns conhecidos meus da época já estavam em clubes, e eu escutava dizer, o Paçoca já era, o Paçoca é só daqui da cidade, não vai a lugar nenhum. E eu peguei aquilo, irmãos, com uma forma para que eu viesse a treinar mais. Deus colocou duas pessoas no meu caminho, que eu comecei a treinar, dois ex-profissionais, e ali eu comecei a treinar de verdade coisas que eu não fazia antes. Treinava forte, era muita corrida, muita academia, e eram ex-profissionais que quando iam correr eu ficava para trás, mas eu olhava assim e falava, olha, eu vou chegar a correr como eles, vai ter um dia que eu vou passar, e assim foi acontecendo. E aquela pessoa que treinava comigo, que dava aula, né, nessa escola de futebol, e eu andava, irmãos, eu morava no Parque Santo Antônio, eu andava desde lá do Parque Santo Antônio, na Rua dos Hibiscos, onde tem a pista de skate, eu ia até a Gates, mais ou menos 6 quilômetros, ia na parte da manhã, voltava, almoçava e já voltava para treinar de novo, eu ia e voltava a pé, não tinha uma bicicleta. E às vezes minha mãe ficava com dó, e eu falei, mãe, eu vou correr atrás do meu sonho, eu vou fazer acontecer, eu vou. E minha mãe sempre falava, mas você tem que colocar Deus na frente, você tem que pedir para Deus, que é Deus que abre a porta, Deus que fecha a porta, e minha mãe sempre ministrando no meu coração. Até que esse ex-profissional foi jogar no Taubaté, com 34 anos, e ele falou para mim, olha, aonde eu for eu te levo. Você é um menino dedicado, esforçado, e ele me levou para o Taubaté. E eu estava com meus 16 para 17 anos. Me levou direto no profissional. Cheguei no profissional, comecei a treinar, eles gostaram de mim, já me colocaram alojado lá, coisa que para mim era tudo novidade. E um certo dia, fazendo um treinamento lá no campo do Taubaté, após ter aquele treinamento, um dos diretores chegou em mim e falou, olha, tem um dos patrocinadores aqui, e ele está para ir para a Grécia, e ele viu você jogando e gostou de você, e falou o seguinte, que o presidente grego falou que está querendo um jogador mais ou menos da sua idade, te interessa aí? Irmãos, Grécia, eu nunca tinha ouvido falar assim, era um sonho, nunca tinha pegado um avião para ir para lugar nenhum, gente, com 16 anos. E logo eu falei, não, eu quero, eu aceito e tal, tá bom, vamos conversar. Isso foi mais ou menos num sábado, quando foi no domingo, esse ex-atleta me chama e falou, olha, eles estão para ir viajar na terça-feira, você vai? Eu não tinha passaporte, eu não tinha nada. Cheguei a falar para minha mãe, mas como assim, que Grécia, da onde? Falei com um amigo meu, que Grécia, isso é sonho, viaja, amigo meu que jogava comigo, viaja, que Grécia. Irmãos, quando foi na segunda-feira, eu tive que tirar o passaporte, e antigamente o passaporte era retirado num dia só, lá em São Sebastião, o único lugar que tinha Polícia Federal, que eles tiravam no mesmo dia. Então eu fui tirar o passaporte, e graças a Deus deu tudo certo naquele dia. Na terça-feira de manhã, eu fui ao clube para despedir do pessoal, enfim... Tive que fazer toda a documentação correndo, fui no fórum para tentar um documento, porque eu menor de idade, viajando com a pessoa responsável, o fórum olha para mim e fala, olha, para conseguir um documento com o fórum é pelo menos 3 meses. Falei, moço, eu vou viajar agora, na hora do almoço, 12h30, eu tenho que estar no aeroporto de Guarulhos. Ixi, aqui então esquece. Aí ele falou assim para mim, olha, o pessoal tem viajado, você vai num despachante, pede para ele bater um documento com os responsáveis que você vai viajar, vai no cartório, seu pai, sua mãe assina e você vai embora. Assim eles estão liberando. E assim eu fiz, irmãos. Mas já preocupado com o horário para viajar, as horas já eram avançadas, e eu passo num despachante, ele falou que não fazia. Fui no segundo despachante, lá na rua da Caixa Econômica, lá na principal. E ele pega, estava lotado. Eu entrei e falei com a pessoa falou assim, oh, entra aqui na frente. Eu, não, foi Deus, irmãos, que me fez passar lá na frente, ela fez o documento. Nisso, meu pai e minha mãe já tinham ido para o cartório, que fechava 11 horas na época e abria depois. E ali a gente fez o documento, pega o carro com meu irmão para me levar no aeroporto. Não tínhamos dinheiro. Naquela época não sabíamos o caminho do aeroporto. Minha mãe falou, olha, eu tenho 30 reais aqui, vamos embora. Quando chega na primeira entrada de Guarulhos, que tem aeroporto ali, a gente entra errado. Já era 12h30, todo mundo me esperando. E aí vai para lá, vai para cá, todo perdido, não tinha GPS naquela época, não tinha, né, facilidades. Então ali nós paramos e perguntamos para um taxista, como que eu faço para poder? Ele falou, ah, a minha mãe e meu irmão falou assim, é melhor pegar o táxi, a gente vai seguindo. Perguntamos para o táxi, quanto que você cobra para levar a gente até lá? 30 reais, os 30 reais que a minha mãe tinha. Pagamos, quando chega no aeroporto, nós paramos em frente a uma porta, quando chega naquela porta, estava lá toda a comissão me esperando, nossa, estamos esperando só você, treinador, preparador físico, treinador de goleiro, e todos ali da comissão, somente me esperando para viajar. Irmãos, daqui a pouco a gente pega o avião e passa um filme na cabeça, onde eu estou indo? Aonde o Senhor está me levando? E eu ali ficava imaginando, pensando, e fui para um país a qual eu não sabia falar nem bom dia, muito menos em grego e muito menos em inglês também não sabia. Sabia nada, irmãos. Imagina uma pessoa, mal português. Aí você chega com as pessoas que não sabia nem o what's your name. What's your name? Hã? Não sabia, irmãos, nada. Então a dificuldade que a pessoa se aprofunda tanto no futebol quando é mais novo, esquece de estudar o inglês, porque tem as oportunidades que pode vir na vida e a gente tem que andar preparado. Mas Deus foi bom comigo, Deus foi misericordioso comigo. Onde nós tivemos algumas escolas lá para poder aprender melhor o inglês, aprender o grego, graças a Deus eu aprendi a falar o grego fluente, aprendi o inglês, falo bem o inglês, me viro, né, Camila? Camila, que é a minha cunhada, está aqui, direto a gente conversa um pouco. E passado um tempo, com 7 meses que eu estava lá, me adaptando, treinamento muito forte, tudo diferente, um país que naquele momento estava frio, acabamos tivendo um problema de passaporte, documentação, tive que voltar para o Brasil, mandaram para um clube lá em Goiânia, a qual o grego era dono daquele clube, lá numa cidade chamada Ceres. E aí eu fui para lá, com meus 17 anos, fiz meus 18 anos lá, jogamos um campeonato, e aí eles falaram para mim, olha, o treinador que te levou, chamado Eduardo Amorim, muito conhecido na bola, em 1995 ele foi campeão com o Corinthians da Copa do Brasil em cima do Grêmio, foi ele que me levou, e quando eu estava lá em séries, eles falaram, ele vai retornar, eles vão comprar um time aqui em São Paulo e vocês vão voltar para lá. Falei, poxa, que legal, tá, vou ficar mais perto de casa. Qual time que eles compram? O Jaque. O Jacareí. Time que eu falava, ai, qualquer time, menos o Jacareí. Porque o Jacareí, irmãos, era terrível. Era uma pindaíba, devia todo mundo, não pagava, era terrível. E aí eles trouxeram uma estrutura, construíram o estádio. O estádio que hoje chama Cambuci, ele chamava Stavros Papadopoulos, que é o nome do grego que me levou, presidente dos clubes que eu joguei lá fora. Eles ficaram um período aqui, se eu não me engano, 5 anos, e hoje eles mudaram o nome, mas antes era Stavros Papadopoulos. E eu tive a oportunidade de ficar em casa, em vez de ficar alojado nesse período. Passa-se 1 ano e meio jogando o Campeonato Paulista pelo Jaque. eles começam a falar novamente que eu retornaria para a Grécia. Um certo dia eu estava na igreja que eu congregava lá no Jardim das Oliveiras, e Deus usou um irmão que estava pregando, e aquele irmão, ele falou para mim assim, falou: olha, Davidson, Deus manda dizer para você, que Ele me mostra um avião muito grande, e Ele me mostra você viajando, e você vai para um lugar muito lindo, muito bonito, mas você vai para lá não somente para exercer a sua profissão, mas você vai para lá para anunciar a palavra de Deus. Prepara as suas malas. Na mesma hora aquilo queimou no meu coração, falei: é Deus, eu tinha uma convicção, irmãos, daquilo que Deus faria na minha vida. Não era uma expectativa somente, ai, será? Não, era algo muito forte dentro de mim, convicção daquilo que Deus ia fazer. Irmãos, cheguei em casa, fui preparar a mala, não tinha nada ainda, nada, era uma possibilidade outra. Belotti sabe aqui, os treinadores, os clubes querem atacante, querem meio campo, aonde eles vão poder ter mais retorno financeiro, e eu era lateral direito, muito difícil sair lateral direito para a Europa, eles querem aquele que faz gol, aquele que dá passe para eles poderem lucrarem. Então era algo difícil, nós tínhamos muitas pessoas naquele momento que estavam se destacando muito bem no time, mas Deus falou através do irmão que eu iria. E eu cheguei em casa, fui preparar as malas, joguei as duas malas lá. A minha mãe estava na igreja, viu, meu pai não ia na igreja, meu falecido pai, graças a Deus ele faleceu, mas faleceu com Cristo. Mas na época ele não conhecia. E quando ele foi no quarto e viu arrumando as malas, ele: filho, o que é isso? Eu falei para ele: pai, Deus falou comigo, para me preparar as malas. Ele fez assim: filho, você vai passar vergonha, não faz isso. Falei: eu vou passar vergonha? Só olhei para ele e falei: o senhor vai ver o que Deus vai fazer. O senhor vai testemunhar o que Deus vai fazer. Irmãos, passa-se uma semana, o pessoal entra em contato falando que eu poderia viajar. Comuniquei com o pessoal da igreja, fizeram até uma festa de despedida para mim. E nada de eu viajar, irmão, já estava com vergonha. Falei: ué, será Deus, eu vou viajar. Chega-se um dia, passa-se a terceira semana, o pessoal mandou a passagem e eu fui viajar, aonde eu fui para uma cidade chamada Kalamata, parte baixa da Grécia, parte bem que faz bastante calor, aonde eu comecei a jogar profissionalmente ali em um clube da quarta divisão. Irmãos, pensa um campeonato difícil por ser quarta divisão, campo ruim, campo de terra, campo que você... dificilmente você consegue jogar, porque não tinha gramado, era difícil, irmão, difícil, adaptação difícil, tinha eu e um outro menino que também estava no Jaque. Então foi um período de adaptação difícil, onde muitas das vezes eu questionava e perguntava: Senhor, o Senhor me trouxe de tão longe para mim estar jogando num nível tão ruim, tão difícil. E Deus sempre falava no meu coração assim: é um processo, acalma seu coração, é um processo. E ali esse time ficou em segundo lugar, mas só subia o primeiro colocado, nós não subimos. O Eduardo Amorim, que estava aqui, foi para um clube da segunda divisão do grego, já na parte alta, chamada Tessalonique, que é a Tessalônica da Bíblia, cidade de Tessalonique, que é mais fria. E aí eles me levaram para esse time da segunda divisão, chamado Kalamarias. É uma provínciazinha do lado de Tessalonique. E ali eu pude ser campeão da segunda divisão, subi para a primeira divisão, fui contratado pelo Paratinaicos, que era o time que, de muita ascensão, jogando segunda divisão ainda, estava vivendo um sonho. Me emprestaram naquele momento para um clube da primeira divisão chamado Off de Creta, porque a minha liberação estava demorando e o Paratinaicos precisava de outro lateral. Fui jogar na ilha de Creta, Tessalônica, parte bíblica, Deus me leva para Creta também, onde tem as passagens bíblicas. E ali, irmãos, eu joguei um campeonato um ano e meio, graças a Deus o Senhor me abençoou muito, e veio uma proposta, peguei seleção de estrangeiros, onde todos os treinadores da primeira divisão vota posição por posição, e eu peguei ali a seleção de estrangeiro, e naquele período veio uma proposta para mim ir embora para a Ucrânia, e foi uma proposta financeiramente muito boa. Depois de 4 anos de Grécia, praticamente, eu aceitei ir para a Ucrânia num clube chamado Dnipro. Dnipro, a cidade de Dnipropetrovsk. Você sai do grego, né? Tem as frases que as pessoas brincam: tá falando grego comigo? Aí eu fui parar lá na Ucrânia, o negócio tá russo, viu? Lá é russo, lá fala russo. O povo antigo que fala um pouco ucraniano, mas o povo lá é tudo russo e não fala inglês, não falava nada, irmãos. Cheguei a passar um mico lá uma vez, porque eu fiquei um ano, na época que eu estava no off de Creta, deixando o cabelo crescer e fazendo trança. Fazia trança colada. Quando eu chego lá, não tinha ninguém para fazer a trança. Fiquei com um cabelão, sabe? Tem até foto lá, vocês podem entrar no Instagram e dar uma olhada. Só que o cabelo começou a crescer, irmão. Precisava cortar o cabelo, né? Aí eu fui perguntar para uns amigos, como é que eu falo lá no cabeleireiro lá? Eles falavam, tchutchuk. Tchutchuk é pouquinho, pouco. Aí eu cheguei lá para a mulher no cabeleireiro e falei, ó, tchutchuk, tchutchuk. Tchutchuk. A mulher, tchutchuk, tchutchuk. A mulher ria, né? E aí a pessoa, sabe o que fizeram com o meu cabelo?
Fizeram um rabo de cavalo, passaram a máquina assim, ó.
Deixou um rabo de cavalo que é o perfil de corte de cabelo dele. Irmão, imagina uma coisa feia. Cheguei em casa, passei a máquina, cheguei no clube lá, todo mundo falava, jogador novo. Irmãos, passa-se 3 anos, foi uma difícil adaptação para mim, um lugar muito frio, as pessoas frias, cheguei a jogar com menos 15, bola vermelha, neve, tantas situações que eu cheguei a passar e Deus sempre me guardou. Deu voltar de férias, não sabia que tinha que trocar os pneus do carro e vou bonitão andar lá no meio da neve com pneu normal. Primeira curva eu saí derrapando, assim, Deus me guardando. E passa-se esses 3 anos, acaba o meu contrato, não queria continuar lá devido a essas dificuldades. E pensei em retornar para a Grécia, mas eu tinha um sonho de jogar no Brasil. Que eu saí novo, não tinha jogado, somente aqui no Jacareí. E acabou que eu tive a oportunidade de jogar no Figueirense, lá em Floripa. E todo mundo falava para mim, não vem jogar no Brasil não, você já tem um mercado aí fora, as pessoas gostam de você, quem está aqui quer ir para aí, não vem. Eu falei, não, eu tenho vontade, é um sonho jogar no Brasil. Um amigo meu, Adrianinho, que jogava na Ponte Preta e jogou comigo na Grécia, ele sempre falava para mim, não vai cara, fica aí. E aí com 3 meses eu já queria voltar de volta para fora. Aí veio uma proposta para mim, tanto da Grécia como do Chipre. O Chipre é um país vizinho à Grécia, colado na Grécia e na Turquia, uma ilha. E eu tinha a proposta de retornar na Grécia devido que as pessoas me conheciam de 3 anos atrás que eu tinha jogado. E aí pesquisa daqui, hora dali, aceitei a proposta de jogar no Chipre. Nessa ilha linda, maravilhosa, onde eu pude jogar 3 anos, e o nosso time foi campeão, eu fui eleito melhor lateral do país na época, melhor contratação naquele ano, fomos campeões e classificamos para a Champions League, onde nós jogamos a Champions League. Eles colocaram ali, jogador da Champions League, irmão, se eu pudesse apagar assim, que eu sou uma pessoa bem tímida, mas eu entendo que Deus usa a multiforme graça de Deus de atrair as pessoas, como esse culto para um futebol, onde pessoas se abrem o coração, né, para poder ouvir a palavra de Deus, como missionários usam também o meio do futebol, a qual eu já conheci pessoas que foram para outros países através de futebol, e ali eles fizeram missões porque as pessoas abriam o seu coração. No Chipre, passa-se 2 anos e meio, a minha esposa fica doente, e ela começa, eu casei, logo nós viajamos, nesses primeiros 3 meses de casamento, ela não se adaptou, ela engravidou nesses 3 primeiros meses, juntou a adaptação, juntou a gravidez e ela ficou muito doente, ficou em depressão. E eu, para mim, não entendi aquele momento. E ela chegou a pesar 39 quilos. E um dia eu levo ela no hospital, a médica fala para mim, olha, se ela perder mais um quilo, começa a correr risco ela e a criança. E aí eu pensava assim comigo, nem falei nada para ela, e eu pensava assim comigo, falei, olha, eu vou comprar passagem, mandar ela embora para o Brasil, né? Aí passava na minha cabeça, e se acontece alguma coisa com ela? Eu não ia me perdoar e as pessoas também não me perdoariam. Vou trazer a família dela para cá. Não vai dar certo. Eu comecei a pensar em retornar de volta para o Brasil por um período. E como eu conseguiria sair, irmãos? Porque eu ainda tinha 2 anos de contrato e o pessoal gostava muito de mim lá. Comecei a conversar com o presidente, comecei a conversar com todo mundo. Não vamos te liberar. Você quer sair para ir para outro clube? Falei, não é isso, minha esposa está doente. E com muita conversa, um dia meu sogro olha para mim e fala assim, falou, olha, com temor no coração, eu vou falar isso para você. Nós estávamos orando e Deus falou ao meu coração que vocês vão voltar. E aí eu comecei a pensar, Senhor, mas voltar como? Como o Senhor quer isso? E Deus começou a tratar no meu coração e aquela circunstância começou a me forçar a entender isso. Chega um treinador diferente, aonde ele muda todo, ele deixa todo mundo e só tira eu do time. E eu falava assim, Senhor, eu só não jogo aqui se o Senhor não permitir, porque Deus tinha me abençoado, me exaltado de forma maravilhosa. Nós fomos campeão, eu cheguei a dar o passe para o gol do título. Então foi muito exaltada aquela temporada. Meu irmão, chutava aqui, a bola entrava. Aquele período de bênção, de águas de Elim, aquelas fontes que jorram no deserto. Era o período que eu estava vivendo. Mas mal eu sabia que meu fim estava próximo, como jogador de futebol. As coisas acontecem, eu retorno para o Brasil com a minha esposa. Quando a minha esposa chega, todo mundo se assusta, como ela estava magra. E ali começou a gerar um conflito interno dentro do meu coração. Minha esposa começa a melhorar, tudo começa a dar certo, ela começa a recuperar o peso. E eu começo a pensar, vou retornar para jogar. O dinheiro começa a acabar, os amigos começam a sumir, né? E aquele conflito interno no meu coração começando a gerar dentro de mim, Senhor, eu preciso voltar. Irmãos, eu devo ter uns 4, 5 contratos de clubes do Chipre, da Grécia, que queriam que eu retornasse e do nada eles desistiam de me contratar. Um certo dia na igreja, meu sogro é muito zeloso com a palavra de Deus. Ele não deixa qualquer um ministrar a palavra de Deus sem antes conhecer. E ele trouxe um rapaz que ministrou de fora, ele não me conhecia, e naquele período que eu estava passando um conflito interno muito grande, porque eu não aceitava parar de jogar o futebol, eu não aceitava renunciar aquilo que eu vivi a vida toda, aquilo que era meu sonho, aquilo que eu fazia e eu procurava fazer com excelência. E aí ele pega... Naquele dia na administração, ele para a administração e fala assim, falou, olha gente, eu nunca fiz isso, mas eu preciso falar algo com uma pessoa aqui. Olha, Deus manda dizer para essa pessoa, e olhava para mim, que foi Deus que te trouxe lá de longe, lá daquele país onde você estava, porque Deus quer você aqui, mais perto dele, crescendo e aprendendo mais da palavra dele, te tirando do leitinho espiritual para algo mais sólido. Tira do seu coração, permita Deus tirar do seu coração todo o conflito interno, porque Deus faz um novo tempo, uma nova história na sua vida e não vai deixar faltar nada. Irmãos, eu só chorava. Eu só chorava porque para mim era muito difícil, como foi entoado o louvor aqui. Eu abro mão de tudo, eu abro mão de todos os meus amores. O futebol era o meu amor, o futebol era o meu Deus, o futebol era tudo para mim. E Deus naquele momento estava me chamando para renunciar este amor, que era o futebol. E eu não entendia, eu esperneava, ninguém me compreendia. Tem momentos na nossa vida que ninguém nos compreende. Dores que somente você sabe o que é difícil para você, mas para outra pessoa talvez não doa tanto, mas é processo. É processo, é um tratar de Deus, é um trabalhar do Senhor. E ali de noite eu chego, meu sogro fala para mim, pastor da igreja, o pastor Josias, fala para mim assim, Davidson, você está entendendo o que Deus tem e quer para a sua vida? Eu falei, pastor, mais ou menos. Aí ele olha para mim, 6 meses que eu tinha parado de jogar. Ele olha para mim e fala assim, ó, então se prepara, porque vai vir proposta agora. Eu falei, ah pastor, que proposta? Agora que eu estou digerindo, agora que eu estou engolindo essa situação, vai vir proposta, pastor? Se Deus falou que o tempo está acabando, que tempo acabou? Só falou isso para mim. Irmãos, no outro final de semana, meu ex-empresário lá do Chipre, que me levou para o clube do Chipre, o Omônia, ele entra em contato comigo, e eu estava naquele processo que eu via futebol, ficava triste, eu não aceitava parar, eu via pessoas que eram mais velhas do que eu jogando, e eu, nossa, mas eu sempre me cuidava, que ele está jogando ainda, Senhor, mas por quê? E eu lembro que estava jogando num domingo de manhã, Guaratinguetá e Guarani, segunda divisão do Campeonato Brasileiro, um amigo meu que jogou no Figueirense, estava jogando no Guarani, e eu vi o jogo e saí triste, fui para a garagem de casa, falei, pô, não jogo mais e tal. E quando eu subo, tem a mensagem do meu ex-empresário me chamando, me liga, preciso falar com você urgente, me liga. Irmãos, eu já tinha tentado de tudo para retornar e algo sobrenatural acontecia para que eu não voltasse. Como eu falei, uns 5 contratos eram desistidos da noite para o dia, sem explicação. E aí, quando eu vou, respondo ele, ele fala, atende aí, ele me ligou, falou, é o seguinte, o clube tal, chamado Alki, quer contratar você, lá tem 4 ou 5 jogadores que jogou com você no Omônia, bons jogadores, e todos foram unânimes falar, traz o Davi, eles me chamam de Davi lá, traz o Davi para que ele vai nos ajudar muito, ah, você vai ganhar 8 mil euros, na mesma hora minha cabeça falou, ah, 8 vezes 5, nossa, vou ganhar uns 40 mil reais, não estou ganhando nada, tem 6 meses, todo dia tem que comprar fralda, dinheiro acabando. Aí me traz a memória que Deus tinha me falado comigo naquela semana. Senhor, mas o Senhor falou comigo. Mas Deus também usou meu sogro para falar. Que a proposta ia vir. Irmãos, eu tinha uma passagem. Isso foi no domingo. Ah, o treinador vai te ligar. Falei, pode ligar. Me liga o treinador, chamado Caiafas. Havia jogado no Omônia antes. Ele me liga e fala, e aí, você está pronto? Falei, ah, mais ou menos, estou treinando e tal. Você vem? Vou. Pode jogar nas redes sociais? Pode. Aí na mesma hora minha cabeça, Senhor, mas o Senhor falou que acabou. E agora? E eu começando a me sentir mal. Aí eu vou para a igreja à noite. Choro, chorei, falei, Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Agora que eu estou digerindo, que eu não vou jogar mais, aí vem proposta, tal, tal, tal. Quando é de noite eu falo com o meu sogro para me ajudar em oração, ele olha para mim e fala assim, só tem uma coisa para te falar, lembra da parábola do jovem rico? Larga tudo e me segue? É isso que Deus manda falar para você somente. Eu falei, poxa, eu esperava ele bater nas minhas costas, calma filho, né, vai dar tudo certo, Deus vai, né, fazer as coisas acontecer. Não, me deu uma lapada e eu fiquei ali. E aí por coincidência, eu tinha uma passagem para ir na quinta-feira para o Chipre, para receber um dinheiro que o Omônia me devia, e eu tinha que estar lá. E esse treinador quando me ligou, ele falou para mim assim, falou, olha, você consegue vir na terça-feira? Eu falei, não, eu consegui na quinta, eu já tenho uma passagem. Não, tá bom, a gente te espera, quinta, sexta-feira você está aqui? Estou. E aí irmãos, eu arrumei a mala, coloquei a chuteira, coloquei as coisas, tudo, e daqui a pouco ouvi a mensagem de Jonas, fugindo do ministério, eu escutava a mensagem que estava fugindo do foco, fugindo daquilo, eu falei, Senhor, tem misericórdia, ninguém sabe o que eu estou passando, a luta, tal, coloco minha chuteira, coloco as coisas e pensei assim, falei, eu vou, chego lá, eu assino o contrato, faço tudo, minha esposa vem, eu não quero saber de nada, e eu fico quietinho por lá. Irmãos, eu amava o país do Chipre, mas pensa num país gostoso, lindo, ilhas maravilhosas, carrão, Aqui para você comprar um carro é uma dificuldade, lá é tudo fácil. Tudo muito mais fácil. Então eu amava aquela vida que eu tinha, né, de facilidades. Eu amava aquela vida, né, das pessoas baterem nas minhas costas, de ser famoso, de ser conhecido na cidade, de ter as coisas mais fáceis, casona, carrão. E aí eu viajo. Comprei a passagem para ir por Dubai. Eu não tinha costume de viajar para o Dubai para depois ir para o Chipre. Eu sempre ia para um país da Europa, depois pegava um outro avião, que era 2 horas para ir para a capital do Chipre, chamado Larnaca. E nesse dia eu tive que dormir uma noite lá em Dubai. E quando eu chego lá 11 horas da noite, fiz a saí do aeroporto, fui para o hotel. E quando eu chego no hotel, eu não conseguia dormir. Até que eu me prostei de joelhos e rasguei meu coração diante de Deus como nunca antes. Eu falei para Deus, para o Senhor, falei: Senhor, eu não consigo dizer não. É mais forte do que eu. Eu não posso, eu não consigo. Se depender de mim, eu vou errar, eu vou sair fora da tua vontade, eu vou sair fora dos seus planos, porque é mais forte do que eu. Eu acho que Deus estava lá no céu só esperando eu rasgar meu coração e colocar isso na mão dele. Irmãos, terminei essa oração chorando, fiquei de pé, deitei, dormi em paz, me levanto no outro dia, quando viajo para o Chipre, quando o avião pousou, algo tinha acontecido em mim. Eu já não tinha mais o mesmo sentimento pelo país, por tudo aquilo que eu tinha vivido, após aquela noite com Deus em oração. Chego no aeroporto, na imigração, já me reconheceram: Davi, você vai jogar no Alqui, daqui a pouco o time grande te pega de novo, o Apoel, o Omônia que você jogava, o Anórtose e tal, e aquilo já não descia bem em mim como outrora. Os amigos que eu tinha já tinham deixado um carro para mim no aeroporto. O carro está lá, a chave está debaixo do pneu, no setor tal. Pega o carro, fica à vontade, o tempo que você for ficar aqui. Eu era muito conhecido no país. Fui ficar na casa de uma senhora a qual eu levei ela para a igreja, uma senhora de mais de 80 anos, ela queria Iota, aonde eu pude evangelizá-la. A conheci, que ela estava com um problema na perna, levei ela para fazer fisioterapia. E levei ela para a igreja lá no Chipre, e tivemos experiência maravilhosa com ela, e ela como uma mãe para mim. Depois até meu sogro foi comigo para lá, conheceu, pregou na igreja lá, tivemos um momento maravilhoso, e eu sempre, quando eu ia, eu ficava na casa dela. E quando ela ficou sabendo, ela ficou super feliz, pediu para que eu ficasse na casa dela, e ali eu na casa dela, ela fez: nossa, você voltou, tal, você vai ficar aqui. E eu já entendia o que Deus queria que eu fizesse, que não era permanecer ali mais. E quando eu falo para ela isso, ela: não, você não pode, você tem que trabalhar, você tem família, você tem filho agora. Eu falei: não, mas Deus não quer isso para mim mais. Mas como assim? Aí ela falou para mim assim: quem vai falar de Jesus para as pessoas como você falou de Jesus para mim? Aquele pastor tal, não é pastor nada. Desde que você foi embora, não veio aqui fazer uma visita para mim. Irmãos, na mesma hora, o Espírito Santo me fez lembrar da passagem de Pedro e Cristo, quando Pedro fala para Jesus que Jesus não ia para a cruz. E o que, que o Senhor fez com Pedro? Repreendeu Pedro, né? Cala-te, porque cogita das coisas da carne. Repreendeu. Então Deus me deu discernimento ali que o inimigo estava usando a boca dela, usando a própria palavra. Irmãos, pergunta para mim, como que eu voltei? Pela graça e misericórdia de Deus, eu consegui retornar para o Brasil. Aí você me pergunta: nossa, mas foi... Não, foi muito difícil. Mas Deus fez isso. Eu não sei o que é difícil para você aqui hoje, renunciar. Eu não sei o que é difícil para você aqui hoje dizer não. Mas abra o seu coração nessa noite e fale com Deus. aquilo que de fato você precisa renunciar para se achegar mais perto do Senhor. Aquilo que para você é impossível, para Deus basta você ajoelhar os seus joelhos no chão e colocar nas mãos do Senhor, dizendo: Pai, eu não consigo. E ser verdadeiro para Deus é tudo o que Ele quer, sem máscara, porque diante dEle nós não podemos esconder nada. Como você esconde o sentimento de Deus? Tem como? Não tem. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ainda que eu vá o mais profundo do abismo, lá Ele está. Aonde que eu vá o mais alto, Ele está. Então nessa noite, abra seu coração, coloca as suas dificuldades, os seus temores, os seus medos. Porque somente Ele pode te curar, somente Ele pode te libertar, somente Ele pode te dar um novo norte na sua vida. Amém? Então esse é o meu testemunho, mas eu quero entrar aqui rapidão na palavra. Vou tentar ser rápido, porque o tempo já, ó, já foi meia hora. Apesar que o pessoal vai ver futebol depois, né? Vou ser rápido, tá, Luca? Gente, abra uma palavra comigo, para não ficar nas minhas palavras. E aí a gente vai ser bem rápido aqui em 1 Coríntios, no capítulo 9. Verso 23 em diante, 1 Coríntios 9, 23. Tem vivo aí, gente? Amém, irmãos? Está com sono não, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Todos acharam aí? Agora é a melhor parte, tá, irmãos? Porque eu falei de mim. Falei de mim. Servo. Que Ele cresça, eu diminua. Agora eu vou falar do Senhor, que é a parte mais importante, a palavra de Deus. A palavra diz assim, olha, no verso 23: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. 27, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Irmãos, essa passagem de Coríntios aqui, o apóstolo Paulo, o autor, né, como se identifica, mais ou menos 50 anos depois de Cristo, com o propósito de... e o intuito de resolver os problemas éticos, doutrinários e práticos que haviam surgido na recém-fundada igreja de Corinto. E Deus foi bom comigo, irmãos, também, que eu conheci Corintos, a cidade de Corinto. Uma cidade muito linda, a qual tem um local postal muito conhecido, aonde se abriram dentro de uma rocha, E a água cristalina passa dentro daquela rocha, e os navios passam bem perto da rocha, de um lado e do outro. E é cartão postal. Vocês colocarem no Google lá, vocês vão ver, é coisa linda. Deus me permitiu conhecer também a cidade de Corinto. E quem é Corinto? Uma colônia romana, que tinha muitos imigrantes italianos, uma população que acrescentava gregos, povos do Mediterrâneo, judeus, egípcios, asiáticos, e a igreja refletia essa diversidade cultural, social e econômica. E vamos ao texto aqui que é propício essa noite. Todo orador sabe que uma ilustração apropriada esclarece o ponto a que ele quer chegar. Paulo tira aqui esse exemplo da arena esportiva, bem propícia aqui a essa noite, essa arena esportiva grega, e aplica a si e aos irmãos de Corintos. Essa ilustração usada é pelo motivo que os cidadãos de Coríntios estavam envolvidos e familiarizados com esses jogos nessa arena em Coríntios, né? E aqui o verso 24, ele fala: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira a conquistar. E aqui ele fala de competição, né? Assim corram a corrida para que possam vencer. Algumas versões falam de tal forma, corram de tal forma. Paulo aqui, ele emprega essa palavra, corrida, metaforicamente, para indicar que todos os crentes estão participando de uma corrida espiritual. Então ele usa essa ilustração, porque o povo de Corinto estava familiarizado com aqueles jogos que aconteciam, os jogos de corrida curta e corrida a mais distância. E Paulo exorta os coríntios a levarem sua vida espiritual a sério, e considera como uma competição em que precisam esforçar até o limite. Verso 25: todo atleta numa competição em tudo se domina, para alcançar uma coroa corruptível, perecível. Nós, porém, a incorruptível, a imperecível. Se domina, essa palavra aqui no verso 25, no original, no grego, ela tem um significado de encratetenete, que quer dizer, é exercer uma rígida disciplina pessoal. Essa palavra em tudo se domina, no original ela quer dizer, é exercer uma rígida disciplina pessoal. Paulo estava dizendo aos irmãos de Coríntios, essa metafórica, essa ilustração da corrida do atleta, que nós também, na nossa corrida espiritual, nós precisamos ter uma rígida disciplina para estar com o nosso Deus. Para andar com o nosso Deus, nós também precisamos dessa rígida disciplina. Os atletas, irmãos, eu posso falar com propriedade quanta disciplina nós precisávamos ter e renunciar. Alimentação, sono, dormir, treinamento pesado todos os dias, ainda mais hoje em dia. Hoje em dia a tecnologia se avançou. Se vocês que acompanham futebol, você vai ver que eles treinam com GPS. Eles treinam com um colete, que é um GPS. Enquanto eles estão treinando, o preparador físico está, que nem ele, aqui no teclado, olhando no computador o limiar de cada um e quanto cada um corre. Ele vê o limiar, ele vê a pulsação, ele vê quantos quilômetros corre. Então é necessário uma disciplina rígida para o atleta conseguir chegar em alto nível. A pessoa pode ser o melhor da cidade aqui, irmãos, seja no amador, seja no que for. Se ele chegar no profissional, ele vai ver, se ele não tiver uma disciplina rígida para o treinamento, ele não consegue. Por que muitos talentos hoje não seguem adiante? Porque não conseguem ter essa disciplina rígida diária para ser um atleta de futebol. Hoje, os talentosos perderam espaço. Você não vê mais como antigamente o camisa 10, que jogava só com a bola no pé. Trocaram o camisa 10 por um segundo volante, que corre mais e tem mais resultado que aquele que fica só com a bola no pé. Trocaram camisa 10 por aquele que corre, que volta mais rápido, que tem mais intensidade. Então, mecanizou muito o futebol por causa dessa disciplina. Antigamente, contratavam jogadores somente por vídeo. Nossa, joga muito no vídeo, pegava os melhores momentos. Mas quando ele chegava lá no clube, ele estava gordo. Chegava no clube, ele estava pesado, 5, 10, 15 quilos a mais. Então, hoje, não se contrata enganado mais. Porque tem sites, tem análise de desempenho. Hoje tem essa função dentro do clube, que ele está lá olhando os jogadores para contratar aquele que fez jogos recentemente, qual foi seu último jogo. Então aqui Paulo traz essa ilustração dessa rígida disciplina para o povo no original. trazendo essa comparação, essa ilustração com a vida espiritual. Não adianta a gente querer avivamento, não adianta a gente querer poder de Deus, se nós não tivermos essa rígida disciplina para com o nosso Deus. Não tem. A gente pode falar da boca para fora, não passa do teto. Deus pode, por misericórdia, fazer a sua multiforma, salvar, pode, Ele é poderoso. Mas se nós queremos viver algo sobrenatural da parte de Deus, se nós queremos que o coração venha queimar cada dia mais, se nós queremos ver algo sobrenatural da parte de Deus, nós precisamos adentrar a essa rígida disciplina da parte de Deus. Ele coloca essa ilustração como uma competição. Nós não competimos com o nosso irmão. Isso não serve à questão da competição. Porque nós não estamos para competir aqui com um ou outro, quem prega mais, quem faz mais. Não é meritocracia. Nós fomos chamados para ser servo. Mas aqui é para que eu e você venhamos ter um relacionamento mais íntimo com Deus, mais perto com Deus. Precisa ter renúncia. Precisa ter desempenho, precisa ter esforço, precisa ter dedicação diária. Irmãos, eu peguei aqui a biografia de dois atletas, que eu admiro muito. E esse primeiro atleta é o Cristiano Ronaldo. Por causa dessa disciplina rígida que ele tem, o cara é um fenômeno. Igual a este, irmãos, eu posso falar sem medo. A disciplina dele, vai ser difícil ter outro que venha bater ele. Talvez o filho dele. Sabe por quê? Ele não deu o celular para o filho dele. Não sei se vocês já viram isso. Se vocês procuraram saber, tem um vídeo ele falando. O meu filho, uma vez em 2021, pegou o celular escondido, fez um canal com 2 horas tinha 1,5 milhão de seguidores. Eu peguei o celular, tomei o celular dele, Cristiano Ronaldo falando, para que isso não viesse tomar o foco dele, que isso não viesse atrapalhar na disciplina dele. Então tem muitas coisas, irmãos, na nossa vida, que nós precisamos renunciar, para que nós venhamos conseguir sermos mais disciplinados espiritualmente. Por isso o apóstolo Paulo fala que é uma corrida, e só um leva o prêmio. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o Cristiano Ronaldo, os companheiros de equipe dizem que ele chegava 2 horas antes do treino, chega 2 horas antes do treino, e vai embora 2 horas depois. A sua alimentação adequadíssima, o sono, ele tira no período da manhã, da tarde, antes de anoitecer, 1 hora e meia de cochilo, para que foi comprovado que ele vai ter um desempenho melhor nos treinamentos e nos jogos. E qual foi o resultado disso? 5 bolas de ouro, 4 botas de ouro da UEFA, Puskas 2009, detém quase todos os recordes da Champions League. Ele, por mim, eu poderia encerrar já com ele, mas tem um outro que eu admiro muito, que é o Michael Phelps, nadador, hoje já aposentado, mas ele passava 6 horas por dia na piscina, de segunda a sábado. Comia 12 mil calorias por dia, porque foi comprovado que ele precisava dessas calorias para poder ter um melhor desempenho e mais energia. Qual foi o resultado? Só treinava com pessoas consideradas do mesmo nível parecido com ele. Resultado, 37 recordes mundiais. Ele quebrou o próprio recorde dele 37 vezes. 8 medalhas olímpicas em uma edição, ninguém conseguiu esse fato histórico, 8 medalhas olímpicas em uma edição. Ele foi tricampeão olímpico em 3 sessões de Olimpíadas diferentes. E ele autorizou escrever um livro dele que é recorde em vendas chamado Sem Limites. Muito legal. E ele também exercia uma rígida disciplina pessoal. A minha pergunta para você nessa noite, como tem sido a sua disciplina pessoal na vida espiritual? E aqui eu quero trazer, já estou quase terminando, irmãos, 2 coisas que nós precisamos para nós termos a disciplina. Muito fácil falar que precisa ter disciplina, mas eu não mostrar à luz da palavra o que nós precisamos: sermos mais disciplinados, mais dedicados, mais esforçados, mais intensos. Primeiro é o quê? A palavra de Deus. Porque a palavra, irmãos, é o alimento nutritivo para nós comermos de dia e de noite, como diz o Salmo 1. Nós precisamos sermos intensos e meditarmos na palavra de dia e de noite, para sermos bem-aventurados. Olha a intensidade com a palavra de Deus. Como tem sido a sua intensidade com a palavra de Deus? Como tem sido a sua disciplina com a palavra de Deus? Como tem sido a sua disciplina quando você acorda para fazer o seu devocional com a palavra de Deus? Tem tido disciplina? A palavra diz que como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus, Salmo 119:9. Também está escrito em Mateus 4:4, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Salmos 19, verso 7. E ele fala aqui, olha, no Provérbios 4, 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Provérbios 4, 10. Precisamos sermos intensos na palavra de Deus. A palavra de Deus continua sendo o único remédio para mim e para a sua vida, irmãos. Não adianta nós corrermos atrás dos ídolos. Não adianta nós corrermos atrás de sonhos. Nós precisamos correr primeiramente para a palavra de Deus. A palavra é o remédio, a palavra é a cura, a palavra é a libertação, a palavra é o conselho que eu e você precisamos no dia a dia. Às vezes nós acordamos, como diz o Cristiano Ronaldo, nós somos seres humanos, e não é todo dia que nós estamos dispostos, não é todo dia que nós estamos legal, não é todo dia que nós estamos disponíveis, como ele diz, bad mood, não é todo dia que nós estamos bem. Acordamos bem? Nós somos seres humanos, propensos a erros, propensos a pecado, propensos à enfermidade, propensos a situações errôneas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos refrigério, nós encontramos conselhos de Deus, nós encontramos a palavra que nos refrigera, que nos renova, por causa da misericórdia de Deus. Então nessa noite, irmãos, volte-se para a palavra de Deus. Seja mais intenso na palavra de Deus. Busque mais a palavra de Deus. Viva mais a palavra de Deus. Se o seu coração arde verdadeiramente, como nós entoamos o louvor aqui, a palavra de Deus precisa queimar no seu coração. Somos apaixonados, queima, queima, Jesus. Nós precisamos amar a palavra de Deus. A palavra de Deus é o norte para nós. É a nossa bússola. Quando nós abrimos o nosso coração para a palavra de Deus, Senhor, mostra-nos a luz da palavra. Como Davi falou, Senhor, vê se há em mim algum pecado, Senhor. E livra-me dos pecados que são ocultos, que eu não consigo enxergar. Somente a palavra não mente. A palavra é verdadeira. A palavra te mostra o diagnóstico de como você se encontra, de quem você é. Somente à luz da palavra eu e você podemos ser examinados. Então volte-se para a palavra nessa noite, irmãos. Os grandes avivamentos, Deus pode tomar essa igreja e fazer um grande avivamento como foi em tantos outros lugares. Mas nós precisamos nos voltar para a palavra. A palavra é quem traz vida. A palavra é o remédio. Sabe por quê? Em João capítulo 1, fala que quem é a palavra? O verbo se fez carne, esteve entre nós. O Logos é a palavra. Quem é a palavra? É Cristo Jesus. Queremos avivamento? Queremos Jesus. Queremos avivamento? Queremos uma palavra. Cristo é a palavra. Glórias a Deus. E a segunda coisa, irmãos, para nós terminarmos, é a vida de oração. Palavra e oração. Se você tiver palavra e oração na sua vida, irmãos, você tem tudo. Não precisa nem colocar mais coisas aqui, sabe por quê? A palavra te mostra o que você precisa mudar, o que você precisa renunciar, o que você precisa fazer, quem você tem que perdoar, quem você tem que amar, né? Agora você tem uma vida de oração, uma vida aos pés do Senhor. A palavra diz em 1 Tessalonicenses 5:19, orem continuamente. Esse é o treinamento do cristão, palavra, oração. Esse é o treinamento. E nem todos querem esse treinamento. Nem todos querem passar tempo em oração. Nem todos querem tempo com a palavra de Deus. É difícil para o jogador também. É difícil passar tempos, horas na academia, horas treinando, não pode comer, ver as coisas. E para nós, parece uma luta também, não é? Às vezes, passar 5 minutos de joelho orando, buscando. Irmãos, que a palavra do Senhor venha nos despertar para uma vida de oração contínua. Uma vida de oração contínua. Uma vida na palavra. Efésios 6:18 diz, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda graça e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. João 15:7 diz, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, serão concedidas. Oração. E aqui eu estou terminando, e eu não posso deixar, falei de Michael Phelps, Cristiano Ronaldo, mas sinto muito para eles. Tem um que é maior. Vocês já viram a camisetinha dos super-heróis? Meu filho tem um. Tem os super-heróis lá, Batman, tem o Thor, tem todo mundo, Homem-Aranha, sentado, escutando Cristo Jesus ensinar a eles. Coitado de Cristiano Ronaldo perto de Jesus. Coitado de Michael Phelps perto de Jesus, porque são homens falhos. Em algum momento da vida eles vão falhar e com certeza falharam. Mas aqui nós podemos pegar o exemplo maior do nosso Senhor Jesus, que aguentou um treinamento muito mais pesado e difícil por causa da minha e da sua vida. 39 chibatadas com ossos de carneiro que arrancava sangue por mim e por sua vida. Hoje é uma noite oportuna, meus irmãos, para decidirmos ter uma rígida disciplina pessoal com esse que se entregou por mim e por você, meu irmão. Hoje, se eu estou aqui, é por causa dele. Hoje, se você está aqui, é por causa dele. Então vamos buscar mais essa disciplina rígida para Ele. Se nós amamos o Senhor, nós fazemos a sua vontade. Se nós amamos o Senhor, eu entro nessa disciplina rígida por causa dEle, por amor a Ele. Jovens apaixonados aqui, É lindo ver os louvores de vocês. Mas Deus quer muito mais na vida de vocês. Deus tem muito mais a revelar na vida de vocês. Entenda essa disciplina rígida. Entenda que vai chegar momentos que o Senhor vai pedir para que vocês renunciem a algo da vida de vocês. Mas com propósito, Ele quer vocês mais perto dEle. Ele quer se revelar mais a vocês. A palavra do Senhor nos fala, em 1 Pedro, se eu não me engano, quando Ele chama ali de Abraão de amigo, a palavra no original quer dizer amigo, aquele que está perto, aquele que é íntimo, mas Ele também fala algo maravilhoso, que quer dizer aquele que abre a porta da sua casa. O que Deus quer para nós nessa noite é que eu e você venhamos abrir a porta da nossa casa para Ele. Todas as áreas, todas as áreas, todos os quartos, não só partes, não só a sala, não só a cozinha, mas o seu quarto íntimo. Abra-se para Deus a porta da sua casa nessa noite, para que você venha ser mais íntimo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aceitam esse desafio nessa noite? E nós vemos aqui no final do texto o propósito. Olha aqui o 27. Mas esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu ser desqualificado. A disciplina rígida que Deus nos chama para ter é para pregar para outros. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida não é somente para você, é para outros. Nós compartilhamos deste amor que incendeia nosso coração. Nós falamos, nós testemunhamos, nós evangelizamos deste amor. É para pregar para outros. Qual a recompensa? Uma coroa de glória, galardão. Galardão. Nós estamos correndo atrás do ouro e da prata que perece. Deus nos chama para aquilo que é imperecível. Aquilo que é eterno é muito maior. Nós muitas das vezes estamos atrás somente de gotas, e o Senhor tem um oceano para nós. Então entenda, abra o seu coração nessa noite. Gostaria que vocês ficassem de pé. Os irmãos puderem fazer o louvor aqui. Irmãos, eu quero lançar esse desafio para você. Você que quer nessa noite, verdadeiramente, viver esse sobrenatural da parte de Deus, aí você pode falar assim: irmão Davis, mas é difícil. É difícil para mim, foi difícil para mim também dizer não para a minha carreira. Mas eu só consegui quando eu clamei pelo Senhor. Quando eu clamei pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é quem opera. Eu e você não conseguimos mesmo. Mas o Senhor, quando Ele foi para os céus, Ele disse: olha, eu estou indo, mas vou deixar o Consolador. E este Consolador é o poder de Deus, é o dunamis do Senhor que opera no seu coração. Este poder de Deus é que nem uma dinamite realmente, que esmiúça o coração de pedra, que faz do coração daquele que está perdido, e muitas pessoas olham e falam, não, não pode ter se convertido, não pode ter se transformado, é o poder de Deus, é o Espírito Santo, e nessa noite o Espírito Santo está aqui, nessa noite falando conosco, abra seu coração, comece a orar no seu lugar. Rasga o seu coração, irmãos. Não tenha vergonha de nada. Não tenha vergonha de nada. Rasga o seu coração nessa noite para o Senhor. Se desprenda de quem está do seu lado, irmãos. Se desprenda. Se entrega. Fala, Senhor, eu quero essa disciplina rígida. Eu quero viver esse sobrenatural do Senhor. Pai, eu quero aí a águas mais profundas, como foi entoado louvor aqui nessa noite. Pai, em nome de Cristo, Senhor, eu apresento esses jovens, Pai, na tua mão, Senhor. Eu apresento, Pai, esses jovens, Pai, esta igreja, nas tuas mãos, Pai. Uma noite, Pai, que o Senhor preparou e marcou para nós, Senhor. Ah, Espírito da vida. Ah, Ecoube as tu que anda, Alabás. Arda, Pai, em nosso peito nessa noite, a tua palavra, Senhor. Leva, Pai, as nossas vidas além, além, além.
E agora eu posso te ver.
Ah, Senhor. Marca vidas nessa noite, marca vidas nessa noite, marca vidas nessa noite, renova vidas nessa noite, Senhor. Transforma almas nessa noite, Senhor. Ah, Espírito da vida, ah, Espírito, ah, Espírito, ah, Espírito.
Nada mais. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa.
Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida ao Senhor? Tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida ao Senhor? Se tem alguém nessa noite, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que quer aliançar-se novamente com o Senhor? Não perca a oportunidade, não perca a oportunidade.
E agora,
louvado seja o teu nome, Pai. Adore, 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 adore.